Está para começar no Brasil a COP30, uma série de discussões em torno do evento, uma série de discussões que vão acontecer no evento, a não vinda de delegações, enfim, uma série de discussões que precisam ser pautadas e a gente vai precisar entender como entender, como compreender e absorver o que vai ser discutido na COP30, para nos ajudar nesse entendimento, nesse processo de compreensão. Está conosco a doutora Samantha Pineda, minha grande amiga, uma das maiores especialistas em direito ambiental desse mundo. E doutora Samantha, é um prazer tê-la aqui no Bom Dia Agronegócio. Que bom estar com a senhora.
Dia, Carla querida, que bom te ver. Do mundo, adorei, adorei essa apresentação.
É, né? Eu diria a maior do mundo. Aí vão dizer,
Adoro.
ai, favoritismo. Eu falo, não me importo.
Então, muito obrigada por isso. Mas é isso que você estava falando, Carla. A gente precisa olhar para a COP30 com esse olho de desafio e saber que vai ser muito importante esse evento para o Brasil. Tanto pelo que vai ser falado lá, quanto pelas consequências que o que vai ser falado, assinado, proposto, combinado lá, pode ter para a gente, principalmente para o agro. Então, é realmente um desafio que a gente vai enfrentar, já que temos COP30, vai ser de 10 a 21 de novembro, está aí na porta, a gente precisa olhar para isso com responsabilidade e fazer com que a gente possa agora pegar esse limão e tentar fazer uma limonada, né?
Certeza, porque, doutora Samantha, o que a gente está vendo é o propósito central, o objetivo acabou até perdendo um pouco de protagonismo no noticiário, nas manchetes, porque isso gerou uma discussão tão grande em torno do próprio evento. Então, os valores das coisas em Belém, das hospedagens, dos serviços, a não vinda das delegações, que sinais isso nos apresenta e como isso pode direcionar esses 11 dias de evento que vão acontecer em Belém, no estado do Pará, aqui no Brasil.
Veja, sempre que nós falamos de COP, nós falamos do problema das mudanças climáticas e nós falamos a respeito da agenda. Necessidade de transição energética, já que o grande vilão do aquecimento global é a produção de energia pela queima de combustíveis fósseis. Necessidade de financiamento para essa transição pelos países mais poluidores, China, Estados Unidos, União Europeia, Índia. Necessidade de uma integração entre os países para que essas metas sejam cumpridas. Enquanto que aqui no Brasil, a gente está falando que não tem lugar para dormir, que a gente não sabe como vai ser a coleta de lixo durante a COP, que o preço está impraticável, que as delegações não aceitaram ficar nos navios por conta da segurança. Então, começa torto, né? Já, infelizmente, já começa tirando o foco da discussão principal. E olhando, como você mesma falou, para esse lado logístico. Isso enfraquece a discussão principal, obviamente, porque como delegações não vieram, outras delegações não mandaram as suas NDCs, seus compromissos de descarbonização, a gente enfraquece o evento como um todo. E o Brasil gastou fábulas para fazer esse evento. Colocou investimento, fez obras lá em Belém. Então, assim, infelizmente, a gente parte de um ponto diferente das outras COPs, não discutindo o tema, mas discutindo a necessidade logística, infraestrutura e a falta de segurança que os países viram e que muitas delegações, por isso, desistiram da nossa COP.
Doutora Samantha, como é que a senhora vê essa discussão acontecendo no Brasil? Nós temos, eu imagino que sim, mas quero ouvir a sua análise. Nós temos ambiente em termos de resultados para sediar esse evento. Claro que a gente vai discutir outras questões, mas se pensarmos no que o Brasil entrega quando o assunto é essa tratativa das mudanças climáticas, da descarbonização e todos esses pleitos que são a base de discussão da COP, seja aqui ou em qualquer lugar, a gente tem ambiente de resultados para sediar um evento como esse?
Não, sendo muito direta na sua resposta, estou aqui lutando com meu telefone, porque eu estou em Curitiba hoje, estou fora do ambiente, mas vamos lá. O que que a gente percebe, Carla? O Brasil, ele não tem ele ainda não chegou a um consenso governamental sobre o discurso que vai usar nessa COP. Quando a gente olha para um ministério, existe movimento e financiamento florestas para sempre, desmatamento zero, o agro como vilão colocado no plano clima. O que é o plano clima? Quando a gente assume uma meta de descarbonização, que é a nossa NDC, o plano clima é o plano de como a gente vai chegar lá. E o Brasil, na COP do ano passado, ele fez uma promessa absurda de redução de 67% das suas emissões. Quando a gente emite menos de 3%, quando a nossa matriz energética é limpa, quando a gente tem um agro sustentável, por algum motivo, um número cabalístico, o Brasil foi lá e prometeu essa NDC. E agora, no plano clima, que ele precisa apresentar como vai chegar nessa meta, ele colocou para o setor de transporte, para o setor de energia, para a indústria, possibilidade de aumentar emissões. Mas para o agro, 50%, mais de 50% de responsabilidade de diminuição das emissões. Isso foi o que o Ministério do Meio Ambiente fez. Quando isso bateu no Ministério de Agricultura, e aí, claro que todos a Confederação Nacional de Agricultura, Frente Parlamentar da Agropecuária e todo mundo acabou entrando nessa discussão, se viu o absurdo que estava sendo feito. Então, infelizmente, o clima, eu diria que político, institucional brasileiro, não está maduro para essa discussão, porque sequer chegou a um consenso lá dentro de casa. E é ele que vai sediar esse evento. É muito preocupante. A gente viu ontem no COSAG o ministro Roberto Rodrigues pedir para o presidente da COP, o ministro embaixador André Correia do Lago, que não entregasse o plano clima, porque os setores não discutiram a respeito. Como é que o agro vai diminuir 54% das suas emissões? Não faz o menor sentido. Então, nós não estamos maduros politicamente, nós não tivemos responsabilidade ao assumir nossa NDC, e nós não temos um plano. A gente não tem, me parece que o Brasil quer se colocar como um exemplo de uma coisa que ele não tem que ser exemplo, porque o maior emissor é a China e o maior emissor histórico é os Estados Unidos, que saiu do Acordo de Paris. Ele não está no Acordo de Paris. Então, a gente está discutindo o quê? Eu acho que realmente a gente não está maduro para essa discussão.
Doutora Samanta, quando a gente vê uma movimentação como essa, a gente percebe que é preciso ter muito cuidado para saber como nós vamos noticiar, nós comunicadores, como nós vamos avançar nas manchetes que serão trazidas dali de dentro. Porque eu imagino que também isso vai causar um impacto grande, considerando que não teremos a delegação americana, considerando que não teremos a delegação chinesa, considerando que não teremos. O Japão não vem, enfim, uma série de outras delegações que precisariam estar nessa discussão, fora essa falta de ambiente político institucional no Brasil. E essa foi uma preocupação sua, que inclusive tem trabalhado para trazer mais destas informações, não da COP especificamente, mas justamente o que está às margens do evento, para que as discussões que ali aconteçam sejam absorvidas, compreendidas e, portanto, sejam repassadas, como é papel do jornalismo, registrar o que acontece dentro daquelas paredes, de forma correta e responsável para a população, não é isso?
É isso, a comunicação da COP, Carla, é uma comunicação complexa. Então, começamos com essa frase: a comunicação da COP é uma comunicação complexa. Por quê? O fato de uma coisa estar ligada à outra, o mercado de carbono está ligado à NDC de cada país, que está ligado ao financiamento climático, ao Acordo de Paris, principalmente ao artigo 6º, que também ainda está aí sendo regulamentado. Existem vários tipos de crédito de carbono para fazer a tal da transição energética. Então, são muitos temas técnicos que se ligam para que o jornalista, o comunicador, a pessoa da imprensa consiga noticiar a real consequência de um acordo assinado, o real peso de uma negociação. Então, isso é complexo do ponto de vista técnico, quando o jornalista precisa dizer: foi assinado o acordo do metano. Qual é o reflexo disso na economia brasileira? Quando lá no Azerbaijão, ano passado, se falou: o Brasil assumiu uma meta linda de 67% de descarbonização. Qual é a consequência disso para a economia, para as pessoas? Como isso chega lá na Dona Maria, que está assistindo a televisão agora, que está na internet agora, e que é planta mandioca no interior da Bahia? Então, para que esta forma de comunicar seja mais eficiente, infelizmente, o profissional de imprensa, ele vai ter que dar uma aprofundada nesses instrumentos: Acordo de Paris, Protocolo de Quioto, mecanismos de desenvolvimento sustentável, créditos de carbono de vários tipos, né, do mercado regulado, do mercado voluntário, e isso não é fácil. Então, para isso, eu organizei uma live no dia 7, Hoje é dia 4, a gente tem daqui 3 dias e 3 dias antes de começar a COP, para que a gente explique. Eu sou advogada há 20, não vou contar 20 quantos anos eu trabalho com isso, mas há mais de 20 anos trabalhando com essas questões, e eu gostaria de esclarecer a imprensa. E eu quero agradecer muito Notícias Agrícolas por dar esse espaço, para que a gente fale para quem quiser ouvir quais são os
Sim.
termos técnicos, quais são os conceitos que você precisa conhecer como comunicador, para que você entenda a consequência de um acordo, para que você entenda o peso de uma negociação dentro de uma COP. E é isso que a gente vai fazer no dia 7 de novembro, a partir das 14 horas, se eu não me
Isso mesmo,
engano,
isso mesmo.
nós vamos fazer essa live com possibilidade desse comunicador fazer perguntas. Vamos estar eu e uma sócia minha, Luísa Furiati, que também trabalha há muito tempo com essa questão, para esclarecer o que for necessário tecnicamente para que a comunicação seja eficiente, para que a gente dê o recado que precisa dar, nessa COP30.
Foi muito interessante a construção que a gente passou para chegar até esse formato, né, doutora Samanta? Primeiro vinha um curso, depois os jornalistas estão prestes a chegar lá e tudo mais, mas não, a gente tentou democratizar mesmo a informação, tamanha a importância que tem esse tema, e principalmente essa primeira frase sobre esse assunto, quando a gente fala sobre isso. A comunicação da COP é uma comunicação complexa. A gente precisa também considerar que o que vai ser discutido para esta COP30, ela pode ser levada para a próxima COP, e o profissional que estiver conosco vai poder, inclusive, também pegar todo esse conhecimento para a cobertura de uma próxima COP, entender as discussões também de um outro ângulo, que eu acho que no final das contas, o que a gente quer é trazer, tirar essa imprensa desse ângulo romantizado, ideológico, e trazer para o ângulo prático das coisas. E é como a senhora pontuou: como é que isso impacta para o pequeno produtor que está ali, né, para a dona Maria que está plantando mandioca no sul da Bahia, ou para um cafeicultor, né, que ele pode ter o café de maior qualidade, altíssima pontuação, mas o quanto disso impacta para ele aqui em Minas Gerais? Enfim, hoje a gente está aqui discutindo, ainda em 2025, por exemplo, a questão da moratória da soja. Essa discussão tem um peso total e completo do que vai ser discutido na COP para uma decisão como a decisão do Pacto da Moratória da Soja: se fica, se não fica, se mantém-se 20% apenas de produção no bioma amazônico ou não. Todas essas questões estão interligadas, mas as pessoas ainda não têm esse conhecimento, né?
Exatamente, Carla. E aí, ó, eu falo com uma das melhores comunicadoras do agro por isso, porque ela tem esses links, ela tem o Paranauê. Eu entendo que esse conhecimento de linkar o que é importante, ele vai além, né, da COP. O treinamento, essa live que vai trazer esses conceitos técnicos, vão ajudar esse comunicador a entender o mecanismo de interferência na indústria, no transporte, nas questões econômicas, nas questões sociais, no próprio desenvolvimento de políticas públicas, do quanto as questões ambientais impactam todas essas decisões. Porque hoje se fala em mudança climática que está ligada, ela vai ligando com coisas. Ela está ligada à segurança alimentar, ela está ligada à produção de energia, e aí a gente vai ou não explorar o petróleo lá da Foz do Amazonas, que não é na Foz do Amazonas, é 500 quilômetros para frente. Ela está ligada com aumenta ou diminui a produção? Pode ou não pode suprimir o que o Código Florestal me permite? O Código Florestal, afinal, está vigente ou não está vigente? Se tem desmatamento zero, mas ele permite supressão. A moratória da soja, por que que as grandes trades querem impor uma data de não desmatamento, se temos uma legislação que já impõe essa data? Então, são todas questões completamente interligadas. E isso vai parar onde? Na resolução do Conselho Monetário Nacional para concessão de plano safra. Isso vai parar na portaria do ICMBio, quando cria uma unidade de conservação, ou num decreto que cria uma unidade de conservação, em cima de uma área que era produtiva. Isso para na Europa fazer uma lei anti-desmatamento e dizer que não compra da gente material que vier de desmatamento posterior a 2020. Então, é muito importante. Isso tem a ver com geopolítica, isso tem a ver com política pública. E aí a gente resolveu, e eu acho que foi realmente esse caminho que você destacou de como a gente construiu isso. Nada é por acaso na vida, né? Graças a Deus a gente está sempre guiado por uma força maior. A gente democratizou porque essa informação precisa chegar. O romantismo, a ideologia e a própria consequência de tudo que a imprensa tem noticiado, ela é muito forte na vida das pessoas e ela precisa ser feita com responsabilidade. Então, esse é o ponto. E até o funcionamento da COP, viu, Carla? A questão do que é discutido em Green Zone, Blue Zone. Esta COP, nós temos a novidade da AgriZone, que é na Embrapa de Belém, fica 1 quilômetro mais ou menos de onde está sendo feita a COP. Então, todos esses mecanismos vão ser esclarecidos nessa live e a gente espera que todo mundo esteja disposto. São 2 horas de conteúdo realmente técnico. A gente não vai falar de ideologia. A gente vai falar
Isso é
de.
muito
Não vai
bom.
defender o agro. Não é porque eu estou no Notícias Agrícolas que eu vou defender o agro. A gente vai falar de conceito técnico. O que é um acordo internacional? Qual a consequência para o país que não cumpre? O que é um financiamento climático? O que é o Acordo de Paris? Como ele foi redigido? Quais as regras? É isso que a gente quer passar.
Olha, doutora Samantha, eu já estou ansiosíssima, já estou aqui querendo ver meus colegas jornalistas aqui, mas mais do que isso, eu estou vendo, né, os produtores que nos acompanham participando dessa discussão aqui no chat, e isso é fundamental. Eles também precisam entender como os interesses deles, as ações deles serão discutidas ali. E considerar que a gente tem um representante mais do que de peso, que é o Dr. Roberto Rodrigues, tem feito esse trabalho incansável de ouvir todos os setores, trazer essa questão de, por favor, não entregue o plano clima. Isso é um ponto de destaque mais do que completo. Então, doutora Samantha, reforço o convite, será sexta-feira que vem, dia 7, a partir das 14 horas, ao vivaço com a senhora doutora Luísa, para tirar também todas as dúvidas das pessoas que estiverem nos acompanhando, sejam de imprensa ou não, certo?
Exatamente, Carla. Muito obrigada por esse espaço para divulgar
Imagina.
isso. Você vai ser super bem-vinda, mas você dá aula, né?
Eu vou estar lá com certeza absoluta. Mas se eu posso falar, porque eu aprendi com a melhor, né? Aí, aqui, não, eu aprendi com a melhor. Desde o Código Florestal, né, doutora Samantha?
Oh, não, vamos falar, não falar esse negócio de tempo aí,
Não,
eu não quero.
deixa pra lá. Doutora Samantha, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite, para fazer esse convite para a nossa audiência. Estaremos juntas na sexta-feira, com certeza. Bom dia para a senhora, bom trabalho, um abraço, já estou te esperando aqui sexta-feira que vem.
Igualmente, para todos nós. Obrigada, Carla. Um abraço para vocês todos.
Obrigada, um abraço, até.